ouvinte da Rádio Federal. Chefe, eu podia falar assim, né? Aí iam pensar que era um programa de quê? Boa noite. Ui. Está no ar o Mulher, Capital Brasília.
Eu acho ótimo.
Ah, não, chefe, é muito chato.
Não,
gostei,
chato?
Não. Não gostei, gostei. Gostei do meu jeito de ser. E sabe o que eu tava olhando? Você falou que a minha vinheta é muito grande, né?
É comprida, sim.
Mas são 14 anos, amigo. Tem que dar um desconto pra, pra companheira aqui de trabalho.
Tem que mostrar detalhes por detalhes da sua carreira, né?
Detalhes tão pequenos de nós dois. Já começa no meu tamanho. Chefinho, eu estou aqui com duas convidadas muito especial. Vamos falar de saúde. Saúde do Distrito Federal, cuidado, mulher na política, porque o tema do programa Mulher Capital Brasília é política, né? Elas que decidem.
Mulherada na política, e a gente tá vendo aí o crescimento de vocês, e eu acho ótimo.
Sabe o que eu percebo? Antes as pessoas falavam assim, ah, mas tá tudo preparado pros homens. Não tá bem assim, não. As cadeiras vão rodar. Vamos dividir, já falei, 10, eu só quero 10. Não quero nem a metade, somente 10. Já pensou, chefinho?
10 na Câmara?
10 mulheres na Câmara.
Tô contigo, tá aí.
10, não meta... é nem 50%, dá aí uns 35%, por aí, tá bom?
Uma então, meta super alcançada.
Super alcançada, super, super. Então eu vou apresentar pra você minhas convidadas. Aline Vezelic, nome chique, Aline. Biomédica, professora e uma liderança feminina. Boa noite, seja bem-vinda, minha amiga.
Obrigada pelo seu convite, eu estou muito feliz de estar participando desse programa maravilhoso para falar, né, dos espaços, né, de mais mulheres na política e também da saúde, que é o que eu tenho muita experiência.
E Aline, é uma coisa, aqui é sua casa, aqui você tem o direito de falar. Se sinta à vontade, tá? Não, não vamos concordar com tudo, porque nós também temos direito de não concordar, mas a casa é sua. Pode falar.
Pode deixar que a gente fala. Muito obrigada pela acolhida, viu?
E do outro lado, nada mais, nada menos do que ela. Letícia Leal, mentora de mulheres, trabalha com comunicação, riquíssima em conhecimento também do assunto que é mulher e também tem um carinho especial pela bandeira da saúde, né, Letícia?
Sim, agradeço o convite, Ana. É um prazer estar aqui com você. Amo a pauta da saúde, é uma coisa que eu tenho buscado bastante, mesmo para as mulheres estarem mais à frente da saúde, porque a saúde reflete em tudo na nossa vida. Se a gente não está bem, o nosso corpo não está bem, nada começa a funcionar. Então, a saúde é prioridade para a gente.
E eu vou começar com você, Letícia.
Pode lá,
manda bem. Por que a bandeira da saúde? Porque, assim, hoje a gente vai falar com as mulheres, a mulher, mulher... Lógico que a pauta feminina ela tem que estar em alta em todos os momentos. Em todos os momentos, porque existe uma dívida política com a gente. Não vamos entrar no vitimismo, mas que existe uma dívida política? Existe.
Sim.
Mas por que a pauta da saúde? Porque não é a sua área de profissão.
Sim, não é a minha área de atuação. Não é uma área que eu realmente entendo a fundo quanto a nossa amiga Aline. Mas é uma pauta que eu senti na pele a falta da saúde. Literalmente, eu perdi o meu pai e a minha avó por falta de atendimento médico no hospital público. E foi quando eu percebi que quando a gente não tem uma boa gestão, quando a gente não tem bons políticos administrando os nossos recursos, vai faltar lá na frente. E a corrupção literalmente mata pessoas. E eu senti na pele com duas pessoas muito importantes da minha vida que foram embora porque não tiveram atendimento. Então a saúde é prioridade. E eu vivi outros casos além desse da minha família. Minha mãe que tá aqui presente teve câncer, não teve o tratamento adequado aqui em Brasília, teve que ir para outra cidade para se tratar. Então, quando a gente fala de saúde, a família para. Quando tem alguém doente, quando tem alguém precisando de um atendimento médico, é algo assim que desestabiliza todo mundo emocionalmente e para as outras coisas também. Então, é algo que eu tenho batido bem na tecla.
E eu acho interessante que a mulher, ela tem essa luta, né? Porque a mulher, ela não briga por coisas para ela. Por mais que a gente fale, a gente defende direito das mulheres, direitos, mas é um global. Eu penso assim que a mulher pensa na família. Quando a gente luta por segurança, é segurança para a família. Quando a gente luta por saúde, é saúde para a família. Quando a gente luta por educação, educação para a família. Porque nada melhor do que uma mulher para falar, né, Aline?
Com certeza. E às vezes, né, isso que você comentou, a gente cuida tanto da família, dos filhos, né? Da mãe, que a gente esquece de cuidar da gente, né?
E aí, esse ponto importante, a atenção também, né? Aquele olhar diferenciado que a gente tem que ter. Mas, biomédica teve à frente dessa batalha contra o Covid, que foi um momento muito difícil, não só de Brasília, não só do Brasil, mas como do mundo. Me conta um pouquinho dessa falha do sistema, como é que foi viver esse momento?
Então, você sabe que foi uma biomédica que sequenciou o vírus em 48 horas, né? Uma colega nossa virou homenageada pela OMS, inclusive ganhou até uma boneca Barbie. Ela é uma mulher negra, né? Uma pesquisadora, né? Então, a gente sabe também dessa discriminação que algumas mulheres sofrem, né? Então, tivemos destaque, né? O biomédico teve destaque na pandemia. Eu, particularmente, trabalho no Ministério da Saúde há 22 anos e já atuei, pude participar de duas pandemias, né? A primeira foi do H1N1, onde, não sei se vocês recordam, foi onde ensinamos a lavar as mãos.
Isso mesmo. E olha só, lá atrás já tinha um anúncio assim, ó, se preparem.
Se preparem, que era lavarem as mãos, né? Teve todas aquelas campanhas daí para os hospitais para diminuir, né? Reduzir as infecções hospitalares. E aí, mas a Covid foi terrível, né? Para todos nós, tivemos que nos reinventar. Não só na saúde, como também na área de empreendedorismo, educação, também foi uma novidade para os professores.
Reaprender um novo momento.
Exato, os alunos, né, os acadêmicos sofreram, os professores sofreram para utilizar as novas tecnologias, né, mas vencemos, graças a Deus. E na saúde, eu tive a oportunidade de, por exemplo, trabalhar, eu escrevi o Plano Nacional de Testagem, né, da Covid. Todo mundo ficou expert sabendo o que era PCR, uhum, na Covid, né, o exame do cotonete,
ou o examezinho.
Eu fiz algumas vezes.
E nós que éramos linha de frente, que é educação, saúde, jornalismo, porque a gente tinha que passar as informações, nós tínhamos que estar o tempo todo fazendo esses exames.
Bendito
Meu
exame.
Deus do céu!
É isso. E aí a gente ajudou a escrever, né, esse Plano Nacional de Testagem. Testamos o Brasil todo, a gente, junto com o Ministério da Saúde, ia para todos os locais do país vacinar, quando a vacina foi liberada, e testar, né? E colocamos o autoteste nas farmácias, né? Você lembra que teve...
Ajudou bastante.
Trabalhei nessa parte. E quando a gente falava em variantes, né? Ah, tem uma variante do Reino Unido, tem uma variante da Índia, né? Teve a brasileira, que aí depois mudaram a nomenclatura. Eu contava na mão. Quando entrou no Brasil, então eu tava lá, era carnaval, era férias, e contando na mão as variantes. Depois foi avançando, né? Muito, e aí veio mais, aumentou a tecnologia, mas foi bem difícil, aprendemos muito, né? Não tínhamos um plano de contingência nacional para emergências, então foi um aprendizado para preparar para novas que virão, né?
No caso,
já ia perguntar isso para ela, se tem. Então já existe um planejamento caso venha algo.
Uma preparação, né? Porque todos nós fomos pegos de surpresa.
Sim.
Nós não estávamos preparados, nossos hospitais não estavam preparados. Eu lembro que nessa época eu estava na FUNASA. E a gente tinha feito, com o Mourão, a gente tinha feito uma viagem. A FUNASA foi ver aquelas que estavam umas queimadas muito fortes no Amazonas.
Sim.
E nós estávamos lá quando, cinco dias, acho que a gente estava lá, cinco dias depois deu o decreto que ninguém mais podia sair da sua casa.
Nossa.
Por cinco dias quase que eu fiquei presa em Manaus.
Uau.
Sabe? Então foi muito forte. E foi a capital mais atingida.
Foi.
Né? Foi o estado mais atingido, que ninguém sabia o que fazer, respirador não tinha, ninguém podia sair.
Mas lá, né, a região norte, eu tive a oportunidade também de trabalhar com a saúde indígena, né? Trabalhei na vigilância da saúde indígena.
Eu estava por isso lá na
verdade. E a região norte, ela é de difícil acesso, né? Então, é difícil, dependendo da época, tem cheia do rio ou baixa do rio, você não consegue chegar nas localidades, não chega água, não, medicamento não
tava,
tinha.
E estava uma época de invasão dos venezuelanos. Estava muito cheio naquela época lá, porque eles estavam fugindo. Então, assim, eram gente dormindo no meio da rua, banheiro químico em toda a rua. Então, assim, foi um momento muito delicado.
Sim.
E como foi vencer esse momento? Porque teve, eu quero saber se isso existiu mesmo. Não tinha vaga para todo mundo. Então, era uma escolha.
Sim.
Isso acontecia mesmo?
Tem relato, né, de profissionais de saúde sobre isso, né? Porque às vezes em hospital público, por exemplo, tem um material que não tem o material, mas assim
não serve para um idoso, vamos dizer.
E aí eles acabam, tem relatos de profissionais que acabam tendo que optar por um ou por outro, vai utilizar o material neste ou naquele, né? Isso é muito triste e por isso eu vejo muitos profissionais, né? Por exemplo, médicos ou enfermeiros, né? Que não querem trabalhar mesmo concursado no sistema de saúde público. Por conta da falta de material.
Eles querem atender, mas não tem como atender.
Não tem como. Então, assim, eles sofrem também. Tem a saúde mental que veio aí.
É isso que eu ia falar. Muitos médicos, vocês também, linha de frente, tenho certeza que você também, Aline, com certeza, tem alguma sequela. Mas uma sequela de tristeza.
Sim.
Não tô falando... Porque foi um momento muito impactante para o Brasil e para o mundo.
Sim, tenho vários colegas que trabalhavam, porque era muito exame, né? Para dar o diagnóstico, para dar o encaminhamento posteriormente. Então, trabalhavam sábado, domingo, sem feriado, esgotados. Porque era muita, muita amostra para o biomédico, né? Que analisa o PCR, né? A biologia molecular e outros testes. Então, com medo também, né? De se infectar e levar para casa. Não podia encontrar os parentes. Então, foi bem sofrido. Eu conheço várias colegas que saíram do trabalho de laboratório porque ficaram estressadas, né? Afetou a saúde mental mesmo.
E qual foi o maior papel da mulher nesse momento? Porque você viu de perto. Por isso, hoje, você está sentada nessa cadeira. Porque vamos falar, né? A Aline, ela é uma pré-candidata. Porque ela sabe a necessidade e ela sabe o que precisa ser feito. Gente, se alguma mulher falar que não tem mulher competente para votar, gente, é impossível. Nós estamos com um time... Estamos no mês da Copa, então eu posso falar. Estou conhecendo cada história, cada mulher, cada compromisso que elas estão trazendo. Que se vocês que estão aí, falam, ai, não tem mulher. Não, pelo amor de Deus. Vão estudar, vão procurar. Porque tem grandes mulheres. Vamos botar na escalação. É escala que fala? Como é que fala, hein, chefinho? Como é escalado? Escalado. Né? Como é que é?
Mas calada, é.
É isso mesmo?
É
meu filho. No, olha, tem até time reserva. É só vocês escolherem. É só vocês escolherem. Tem time de linha, tem time de frente, tem time... Do jeito que vocês quiserem. Fala, Aline, qual foi o papel da mulher nesse momento e o que fazer?
Não, o que eu só queria complementar o que você disse, né? Que esse tempo de mulher para cumprir cotas já passou.
Muito!
Né? Porque agora
já
realmente.
Já passamos dessa fase.
Já passamos.
Fase. Exato.
Temos mulheres de linha de frente.
Exatamente. Eu acho que o papel da mulher, né? A mulher é muito sábia, ela controla a sua família, ela acalma a sua família. Você já ouviu dizer que quando a mulher, a mãe, ela acorda. Estressada, vamos dizer assim.
A casa vira o caos.
É ou não é? Então, assim, a mulher, ela costuma ser o ponto de equilíbrio para dar força para sua família, para dar força para o seu marido.
E você também percebeu isso na pandemia também?
Com certeza.
A mulher mais forte.
Mais forte. Agora, eu vi também. A mulher tem a sabedoria, né? Casais, muitos casais se separando, né? Porque...
Passaram a conviver mais!
Conviver, ver defeitos...
É porque a gente tem a correria do dia a dia e nos consome. Quando realmente você conhece o outro lado da história, é difícil.
A gente vive num mundo onde não tem tempo pra nada. As pessoas trabalham demais. Maridos trabalham demais, mulheres trabalham demais. Chegam em casa, tem que fazer o quê? Dar banho na criança, janta, cama, dormir, amanhã, rua de novo. Quando eles começam a conviver, eles percebem que não era bem aquilo que eles queriam. E aí acontecem os divórcios.
E você é uma mãe solo?
Sou uma mãe solo.
Sou uma mãe guerreira, porque eu já acompanho você nas redes sociais. Vi o seu rompimento, não foi um rompimento muito agradável. Por isso também que você luta pela essa questão da família, não só da saúde, como da família também. Essas mulheres que precisam de apoio. Fala um pouco da sua história.
É porque a gente, quando a gente casa, ninguém imagina que vai separar, certo?
Todo mundo pra sempre, casa, a gente imagina sempre.
Eu casei bonitinho na igreja, fiz todo o papel bonitinho, tive meus filhos. Só que chegou um momento que a gente percebeu que não ia dar mais. E quando eu decidi que eu sou meia doida assim, eu decidi e literalmente saí. Eu não me planejei pra sair. Quando eu vi que não era pra ser, eu tomei a decisão e fui resolver minha vida. Só que a gente não tem esse planejamento de como vai ser, aonde vai ficar as crianças e tudo mais. Então, é um fardo no sentido de você precisar de uma estrutura e não ter. Uma coisa, você tá ali 10 anos, fui casada há 10 anos. Então, você já tem uma rotina. Quando você sai da sua rotina, tudo muda. As crianças sofrem.
E foi do dia pra noite.
Foi uma semana, eu decidi sair. Então, em uma semana, a gente não consegue realocar tudo. A gente tenta, mas nem sempre consegue. E aí, a gente sente esse baque. Mas é por isso que eu falo que o apoio das mulheres é muito importante umas com as outras. Eu tive o apoio muito legal da minha mãe, das minhas amigas mais próximas, da minha vizinhança, da onde eu fui decidir morar. Então, nos primeiros dias foram super difíceis, porque eu não sabia a escola que ia colocar, porque eu mudei de bairro, então não era mais a mesma escola das crianças. Transfere, não transfere. Era final de quarentena, da Covid. Então, assim, já tinha voltado as coisas, mas assim, tinha voltado.
Mesmo assim, né? Assim, mas aquele afastado, né?
Não, podia fazer já as coisas, já tava funcionando, mas não era aquela coisa que podia fazer tudo. Então, assim, as crianças não tinham voltado pra escola ainda, então foi o que me facilitou um pouco. Mas quando voltou, eu ainda tava naquele processo de onde morar, coisas e tudo mais. Então, eu sofri bastante nessa fase e hoje eu entendo que uma mulher solo rala pra caramba. Hoje em dia eu já tô acostumada, mas no início, quem tá a primeira vez que descobre, sei lá, uma gravidez solo que não tava planejado, essa é mãe aí vai ralar pra caramba.
Eu queria falar um pouco.
Pode?
Do meu marido.
Microfone é nosso.
Do meu marido, porque realmente eu te parabenizo, porque criar os filhos não é fácil. E assim,
não é.
É uma barra muito grande já pra mulher. Então, assim, eu tenho um parceiro, 26 anos, né? De casada. E ele me ajuda demais. Se não fosse ele, como é que eu ia trabalhar
eu
na rua?
Eu tenho 30, viu, amiga?
Pois é, como que a gente trabalha?
Não consigo, não consigo, não me imagino. Eu não me imagino.
É
tendo
isso.
A vida que eu tenho hoje, né, Aline?
Sim.
Não, e chegar em casa e não ter ele lá.
Mas é isso.
Não que... vou dizer que é o mar de candura. I love you. Sim, todos os dias, não.
Não,
porque todo mundo acha que é.
Não.
Ai, não.
Quando eu divorciei, todo mundo falou assim, como assim? Vocês eram o casal perfeito. Todo mundo questionava isso. Só que é aquela coisa, a gente nunca espera que vai acontecer. Então, a gente simplesmente acontece. E aí, quando acontece, a gente fala, e agora?
E por que a política? Gostou?
Não, e porque a política...
Depois
é
disso tudo.
Ah, tá. Onde é a política?
Por que a política?
É literalmente pra ter o apoio pra essas mães. Porque a gente não espera. Nenhuma mãe engravida, ah, quero engravidar do nada. Ou uma mãe se termina. Ou acontece... Ou às vezes acontece do quê? O marido morrer. Então tá esperando.
Podia também ter sido outro sentido. Assim,
uma mãe virar mãe solo, quando eu falo assim, eu tenho um apoio, meu ex-marido é um pai excelente. Não deu certo o casamento, mas como pai ele é excelente, cuida super bem das crianças. Mas mesmo assim, no dia a dia, quando eles estão comigo, é pesado. Então, eu preciso trabalhar o dia inteiro, a escola é meio período. E o outro período? E o meu trabalho, que eu saí às 5, mas as crianças também saem às 5, o que que busca na escola?
E mãe é dos filhos.
Hã?
Ou quer dizer, os filhos é da mãe.
É da mãe, a mãe que cuida.
Os filhos
quando
é da mãe.
Quando a criança chora, ela procura a mãe. Hoje mesmo, minha filha saiu da escola, minha tava meio chorando assim, falei, lá, o que foi? Queria conversar, porque brigou com a amiguinha da escola e tal. Então, a parte emocional da criança até ali uns 15, 16 anos, é a mãe que cuida. Então, o pai ajuda, o pai busca, o pai leva, faz um monte de coisa de papel de pai mesmo que tem que fazer. Mas a parte de educar mesmo, de cuidar, de ouvir o coração, é a mãe que faz. E isso o pai não vai conseguir substituir.
Colo de mãe, né?
É o colo de mãe.
Aline, por que a política?
Então, sou biomédica, né? Trabalhei no conselho de biomedicina. Nossa profissão é praticamente nova, né? Tem 50 anos. Sou presidente da Associação dos Biomédicos. Fui da Câmara da Mulher Biomédica. E minha família também lá atrás sempre foi da política. Então, Então, já tenho essa liderança, esse pé na política. E aí, vem uma luta da categoria, primeiro, né? A luta da categoria. Não temos no Distrito Federal universidade pública, tá? Temos 13 privadas para a biomedicina. Temos pouquíssimos concursos públicos para biomédico. É, então, não só para biomédico, não é uma luta só para biomédico. Também para mais profissionais no laboratório, para a gente ampliar nas UBSs o diagnóstico precoce, para um tratamento mais adequado. É, e também, eu trabalhei, né, no Ministério da Saúde 22 anos com o SUS. Então, eu tenho a vontade, eu sempre trabalhei implantando e implementando políticas públicas de saúde e também na área de educação. Então, as pessoas que trabalham comigo sempre me viram como uma possível liderança.
Uma líder.
Uma líder.
Possível não, uma líder. Não, possível, uma líder. É. Uma líder nata aqui.
E tem 3 eleições que a categoria vem pedindo um nome. Então, falou, você é mulher, você é essa líder.
É um momento nosso.
É um momento nosso. Você tem experiência, né? Então, é um propósito e eu acho que a gente vem construindo, né, durante 3 eleições, e nesta eu me sinto mais madura e mais preparada para enfrentar esse desafio. E temos sim que ter mais mulheres
em lugares de decisão.
Em lugares óbvio. Perfeito, isso mesmo.
Olha aqui, ó. Ela, mulher, não ocupa. Ela não pede, ela ocupa. Porque o lugar já é dela.
Já.
Chegou a nossa vez. Sim. E eu vou perguntar essa mesma pergunta para minha amiga que tá lá do outro lado.
Olha.
Rayane, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Viu, chefinha, essa musiquinha? Rayane! Minha amiga!
Oi.
Linda. Linda,
maravilhosa.
Uma mulher empoderada, uma mulher que sabe falar de política, minha parceira aí de trabalho, viaja ao Brasil também, falando sobre marketing, comunicação. Amiga, por que a política? Vou te fazer essa pergunta.
Boa noite a todas.
Boa noite.
Estava aqui ouvindo vocês, aprendendo vocês, e aí eu vim falando sobre mãe solo, sobre a pandemia, e eu queria fazer um ponto muito importante. Eu sou filha de uma mãe solo, fui criada por uma mulher. Minha mãe estudou até a 4ª série do ensino fundamental. Eu agora estou terminando um doutorado, então é muita dificuldade, foi muita dificuldade, mas é possível. É, mesmo com uma criação aí, uma mãe solo, conseguir a gente realizar grandes sonhos. E a política, na minha percepção, é a forma que a gente tem mais eficaz de mudar a nossa sociedade. E hoje eu tenho a alegria de contribuir para mandatos, para campanhas, governos, inclusive ajudando mulheres para que elas cheguem lá nesses espaços de decisão e permaneçam, porque é diferente. Muitas chegam lá, mas infelizmente elas não conseguem finalizar um trabalho, um mandato. Então, é a minha forma de contribuir para a nossa democracia.
Mas, amiga, está sendo diferente esse ano, não está? Está sendo mais forte, está sendo mais positivo. Parece que a gente está sendo mais escutadas. Eu acho que antes não tinham mulheres como nós em coordenações de campanha, não tinham mulheres como coordenadoras de marketing, não tinham mulheres como líder em voz, microfone. E dessa vez, não. Nós estamos de linha de frente mesmo. O que você está percebendo nessa caminhada aí? Porque minha amiga já esteve em Anápolis, Minas, Rondônia. Não me convidou. Não me convidou.
Fica a dica.
E até para fora do Brasil.
Fala. A gente vai fazer uma palestra junto, mas eu estou vendo realmente esse movimento diferente, esse protagonismo das mulheres, e como muito bem foi colocada, essa questão de cotas já está ultrapassada, tá? As mulheres estão chegando e estão chegando para ocupar os espaços que são delas. E detalhe que eu percebo uma diferença muito grande para outros, para os candidatos, que é com relação à preparação. Eu vejo que mulheres se preparam muito mais. Elas valorizam o conhecimento, elas participam de capacitação, elas escutam as outras pessoas, e eu vejo que muitos homens, infelizmente, não têm esse tipo de percepção, de comportamento. Então, a gente está chegando, e a gente está chegando extremamente preparada e com protagonismo que é nosso.
Eu acho que esse ano será um ano da mudança de cadeiras. Eu já falei isso. Vai ser. Ninguém quer o lugar dos homens, né, Rayane? A gente fala sempre, o lugar dele, eles já têm o lugar deles. A gente quer competir de igual para igual.
Sim.
Né? Ter o mesmo espaço, o mesmo momento e o mesmo poder de decisão. Porque também chegar lá só por chegar, não. É chegar e saber a importância daquela caneta, né, Rayane?
Exatamente, porque quando uma mulher chega lá, quando a mulher está em um espaço de decisão, toda a sociedade avança. Avança porque uma mulher tem uma visão diferente, avança porque somente ela tem conhecimento de causa, de dores de outras mulheres, e a gente precisa desse olhar feminino na política. E também tem mulheres extremamente preparadas para ocupar esses espaços de decisão e de poder, mas precisa chegar lá utilizando inclusive a comunicação como uma ferramenta estratégica, mas chegar lá e permanecer com valores, com propostos, com projetos reais e comunicando isso de forma efetiva para a população.
Pode fazer pergunta.
Sabe o que eu queria comentar, Rayane? Estamos numa corrente, né? As mulheres dando as mãos, né, para alcançarmos esse lugar, né, que de fato temos que ocupar. Mas eu ainda vejo, não sei o que vocês acham, que tem algumas mulheres que não votam em mulher.
Mas
né?
É isso?
E é isso que nós temos que avançar, nos fortalecer, darmos as mãos e mostrar isso que você falou.
É,
né?
Dar a credibilidade, é o momento da credibilidade, né, Rayane?
Exatamente, muitas vezes não vota porque acredita que aquela candidata não tem chances, e aí o brasileiro tem uma questão do voto útil.
É o bendito
chance. Então isso é outro problema que a gente tem. Então é importante que as mulheres votem mulheres, apoiem mulheres, e que as mulheres, e aí é um ponto que me traz inclusive uma dor pessoal, é quando eu vejo muitas mulheres aceitando participar de projetos políticos somente para cumprir cota. A gente não pode fazer isso. Se você está numa campanha, você tem que comunicar, você tem que ter um projeto político, uma comunicação efetiva.
Você tem que ter um posicionamento, né, Rayane?
Posicionamento, comunicação, estratégia. Ninguém chega lá com estratégia. Então, eles têm estratégia. Por que que as mulheres também muitas vezes não têm? Só aceita disponibilizar seu nome para preencher uma cota. Então, se vai para esse projeto político, vai com garra, vai com força e vai com estratégia. Porque lá não chega com sorte. Tem que ter estratégia.
Uma dica. Aproveitar, né, amiga? Uma dica para esse momento.
O primeiro ponto é, por exemplo, elas aí são candidatas a deputado estadual e federal.
Isso, é distrital. Aqui é a capital do Brasil, amiga. É distrito.
Não, peraí, porque a gente tá sempre com várias reuniões agora com a chapa de
do estadual. Também.
Uma distrital e outra federal.
Vai de uma reunião para outra, mas vamos lá. O primeiro ponto é utilizar as redes sociais com estratégia. O que é estratégia? É eu criar um plano de ação, ferramentas para comunicar com o público correto. E aí, por exemplo, deve-se criar, na verdade, causas, bandeiras. Eu vejo muito pré-candidato e pré-candidata tentando agradar todo mundo, conversar com todos os públicos. Isso não funciona. Por que não funciona? Porque é impossível construir reputação tentando agradar a todos. Então, tem gente que quer defender a saúde, o meio ambiente, o fim da violência contra a mulher. Então, o que eu sugiro é: separe, escolha pautas que fazem sentido para você, e aí é muito importante ter coerência para aí não ter problema, porque o eleitor também não aceita oportunismo. Se diz que vai defender algo, tem que defender, e comunicar isso de forma repetidamente nas redes sociais.
E tem que ter trajetória, né? Tem que trazer trajetória, porque você, para defender, você tem que ter conhecimento.
Exatamente. Por exemplo,
tem que ter coerência.
Por exemplo, Rayane, é muito interessante isso que você está falando, né? Eu sou biomédica, nunca teve uma candidata biomédica no Distrito Federal. Então, a minha principal bandeira é essa, mas como eu vou estar ocupando um cargo de distrital, eu tenho essa outra expertise, né, na saúde. Então, eu não vou para um leque além disso.
Você está dentro do mesmo nicho.
Eu sou do mesmo nicho. Eu sou da saúde, eu sou educadora, eu formo profissionais biomédicos há mais de 15 anos.
Você está dentro do seu nicho?
Dentro do meu nicho. Então, assim, a minha principal pauta, se você for falar, Aline, você tem opinião de segurança? Tenho. Você tem opinião transporte, né, mobilidade? Tenho, mas foi isso que eu tive até a orientação. Você tem que fortalecer o seu nicho. Tem vários nichos, né? Então, é o que eu sei fazer melhor. E claro que, se a gente está no mandato, a gente vai escutar a população, né, para verificar as possibilidades.
Os caminhos. Você vai ajudar todos. Isso. Mas a sua bandeira de entrar dentro de um hospital, de ter conhecimento, sempre será você. Sim. Eles vão te buscar. Sim. É isso que ela quis dizer, né?
Exatamente. Amiga? Exatamente. Quando as pessoas falarem em saúde, elas têm que ter a sua imagem associada. Isso é construção de reputação e posicionamento.
E quando eu falar em marketing, eu tenho que ter a visão da...
Pode me convidar.
Rayane! E esse trabalho é um trabalho que a gente vem fazendo, né, Rayane? Somos um grupo de outras mulheres, Luciana, Rayane, eu, Dani, outras mulheres que só trabalham para mulheres e por mulheres. Estamos num momento bem dedicados a elas, né, amiga?
Você vai além de um trabalho, é um propósito. Eu encaro isso como um propósito de vida, porque todas as vezes que uma mulher chega lá, eu me sinto representada. Hoje mesmo eu estava conversando com uma colega advogada eleitoral sobre algumas dificuldades de atuar na política. E ela falou assim, Rai, o que é que te move? Eu falei, olha, o meu trabalho tem muitas dificuldades, mas eu sei que quando eu ajudo a eleger mulheres que têm bons projetos políticos, quando elas chegam lá, eu me sinto realizada de forma pessoal, porque elas vão contribuir para a democracia, para fortalecer, porque de verdade a gente só terá uma democracia plena quando tiver mais participação feminina na política.
Rayane, quando nós vamos nos encontrar, amiga? Agosto! Agosto, não, eu quero você aqui.
Eu vou estar bem breve em Brasília, provavelmente entre o dia 10 e 23. Eu devo ministrar uma disciplina em Brasília e a gente vai...
Vai ter um grande evento em agosto e eu quero você lá no time dos gigantes. Só mulheres. Se Deus quiser, você vai estar nesse time. Amiga, muito obrigada. Volte mais vezes. Sua participação acrescenta, enriquece. Você é linda já por natureza e seu trabalho é maravilhoso. Volte mais vezes, porque você faz falta, hein?
É uma alegria falar com mulheres. Você é uma mulher maravilhosa, que ajuda outras mulheres. Desejo sorte, desejo que elas que vão aí colocar o seu nome à disposição, que tenham uma trajetória, uma jornada. Será desafiadora, mas eu tenho certeza que será uma trajetória de muito, muito, muito sucesso e que vocês realmente cheguem lá e façam uma diferença incrível na política.
Amiga, onde é que eu te acho? Qual é o seu Instagram?
Nas redes sociais, @RayaneMoreiraJornalista. Rayane com Y.
Aí, ó, tá na tela. E já tá na tela, ó, bonitinho. Amiga, um beijo e volte mais vezes. Tchau, obrigada. Tá vendo a importância de mulheres com conhecimento, mulheres que fazem a diferença. Tem como a gente dizer que mulher é cota, gente?
Não dá.
Pelo amor de Deus, mulher não é mais cota. Mulher é linha de frente. A gente só precisa estar nos lugares certos e no momento certo.
Com certeza.
Como que nós vamos fazer isso, Aline? Como que vai ser esse trabalho? Como vai ser essa busca? Hoje você é pré-candidata.
Sim.
Como é que está sendo já esse trabalho de liderança frente a frente?
Então, eu acho que o primeiro passo é justamente mostrar quem é a Aline ou quem é a Letícia, porque nem todo mundo conhece, né? Por exemplo, o meu Instagram, ele era fechado. Então, a gente está abrindo agora. Então, a gente está mostrando quem é a Aline, né? Professora, biomédica, fortalecendo o SUS há 22 anos. Já trabalhei na Anvisa também. Então, já trabalhei na parte de assistência, vigilância, né? Então, é mostrar quem sou eu, né? Porque tudo bem, a gente tem que fortalecer aquele nicho que já me conhece, mas ampliar para outro público também.
Para que os outros te conheçam.
Para que os outros conheçam.
Como vai voltar sem conhecer? Precisa Exatamente. Que outras pessoas multipliquem o conhecimento. Ela postou, precisa que outras pessoas repostem. Eu falo que para uma campanha funcionar, apesar de estar entrando na campanha, literalmente agora como uma pré-campanha. Eu não era política, mas eu entendo que se a gente não tiver outros multiplicadores, a gente não faz o trabalho sozinho. A gente pode ser muito conhecido, a gente pode ser muito querido, pode ter um monte de voto, mas se a gente não tiver multiplicadores, não funciona. O que funciona são os multiplicadores, tanto na internet quanto no dia a dia, o boca a boca. Então, quando a gente fala de mulher, de liderança, a gente precisa de outras mulheres que multipliquem o trabalho das mulheres, que é o que você faz, Ana. Você mostra, dá visibilidade para as outras mulheres. Você não fala, ah, você precisa votar especificamente nessa pessoa. Mas você não. Coloca opções para que as pessoas conheçam. É um trabalho lindo.
Eu vou votar todas as mulheres, todas as mulheres. Eu não vou falar quem eu vou votar, porque eu quero que todas entrem.
Sim.
Mas vão sentar todas
mas
as mulheres
aqui. Mas
você
dá a possibilidade das outras pessoas conhecerem. E o que eu acho bacana é quando outras mulheres dão oportunidade das outras aparecerem. Ah, eu tenho minha pré-candidata para isso ou para aquilo? Não importa. Pô, mas vai ter um evento legal, vamos lá. Ou vamos lá no podcast. Essa semana mesmo eu mandei para você, ó, tem uma menina que é legal também, que é pré-candidata.
Vai lá. Só então, que o celular tá apagando, manda
então,
de novo.
Eu vou mandar. Então assim, a gente não precisa pensar só em concorrência, mas você acha que é uma pessoa boa, que vai fazer um trabalho bom, não necessariamente precisa ser a sua, mas dar voz às outras mulheres. Porque a mulher tem aquela coisa do ciúminho, sabe? De, sim. Ah, ela é melhor do que eu, isso, aquilo, e acaba não dando possibilidade pras outras chegarem.
Todo mundo tem sua luz, né?
E eu acho assim, às vezes eu não agrado, mas a Letícia agradou. A Aline agradou.
É isso.
Então, a gente tem que pensar nisso. É o momento da gente pensar.
Sim.
E se unir. É como a Aline falou, pensar e se unir. Qual é o maior desafio?
O maior desafio depende. Desafio para mim, Letícia, hoje é a gestão do meu tempo e dessa rotina de... Eu já sou empreendedora, sou mãe, já faço vários trabalhos à parte e ainda decidi ser pré-candidata, assim, nessa loucura. Não. A gente abre tempo, acha o tempo, estamos abrindo. Então, hoje, o maior desafio é conciliar uma pré-campanha com filhos e tudo mais. Porém, quando a gente fala de campanha mesmo, lá dentro, assim, de parte política, eu acredito que é a parte mesmo onde a gente tem o apoio de partido, de como é destinado todos os recursos, de como a gente chega lá de igualdade com os homens. Porque hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, né? Os homens têm todo um aparato
e
um desejo.
Uma preparação maior.
A gente não teve, isso.
Mas aí tá aí a hora de você grudar nessas pessoas que entendem um pouco mais para mostrar os caminhos.
Sim, sim.
Os técnicos, os especialistas.
Até mesmo para descobrir quem são essas pessoas. Por isso que eu falo que é importante quando a gente tem parceiros bacanas, quando a gente tem mulheres apoiando mulheres. Porque a gente, às vezes, tem, mas a gente não sabe onde está. Então, eu vejo, nessa última reunião que eu fui, a gente foi numa comissão de mulheres lá no Senado. Tinha muita mulher do Brasil inteiro. A gente ouvia a mesma coisa. Muita gente querendo entrar, mas não sabe como entrar. Nunca foi convidado. Ou não sabe por onde que vai o caminho. Ou, às vezes, caiu de gaiato lá. Beleza, você. Por quê? Era pra puxar voto pra outro. Mas ela decidiu o que ela quer. E aí ela fica. Mas pra quem? Quem vai me ajudar? Como eu vou fazer uma campanha? Entendeu? Então, assim... É não ter o suporte básico para quem tá querendo entrar. Quem já vem da política já sabe o caminho, já trabalhou. Eu tenho um pouco de experiência, você também já tem experiência e tal. A gente não sofreu tanto quanto alguém cruzinho do zero. Se uma mulher hoje virar para mim assim, sei lá, uma diarista que nunca trabalhou de política e falar, eu quero, eu gosto dessa área. Ela não tem ali um aparato ou alguém que possa explicar o caminho de como chegar lá. Essa eu acho que é a maior dificuldade para as mulheres entrarem.
E seu desafio, Aline?
Então, eu vou muito nessa linha, minha primeira vez, né, que eu tô sou pré-candidata. O que acontece? A gente não sabe muito bem como funciona dentro do partido. Então, a gente precisa ter o apoio. Eu tive numa reunião, né, do meu partido de mulheres, né, que é o PSD Mulher, e nós estávamos questionando todas, né, uma apoiando a outra, porque tem a questão do recurso partidário, e depois o
recurso das mulheres.
O recurso das mulheres, a cota das mulheres. Então, assim, quando...
Aí eles querem dar só um, porque já tá... Eu entendo.
Quando vai vir esse recurso? Vai pra quem?
Como vai ser disponibilizado?
Exato.
Quem a gente pode contratar? Então, é muitas informações que, às vezes, a gente chega ali querendo fazer um trabalho. Tem a questão do propósito, que quer fazer, mas a parte da pré-campanha...
A corrida fica atrasada.
A gente não tem um técnico.
A corrida fica atrasada.
A gente não tem um técnico que gruda do nosso lado e fala assim, vamos lá, esse é o caminho.
Não.
A gente tem que pensar em tudo, até mesmo contratar um coordenador de campanha, pré-campanha, campanha. A gente fica assim, quem? Se ele já não vier tudo prontinho, a gente não sabe por onde ir.
E eu vejo uma dificuldade, porque para você... A gente está em pré-campanha.
Uhum.
Então, para fazer a campanha, nós precisamos de recurso.
Mesmo a pré-campanha, né?
Mesmo a pré-campanha.
Você tem que visitar, você tem que conhecer.
Isso.
Aí você é gasolina,
equipe,
é gasolina.
Material.
Material de uma rede social, porque as pessoas precisam te conhecer.
Tem que gravar
e hoje
vídeo.
Em dia, hoje em dia o meio de comunicação é mais caro.
Sim.
Eu sei, eu sou das redes sociais.
Então.
Eu sei o que é isso. Porque uma eleição bem estruturada, ela começa nas redes sociais.
E aí o que, que acontece? Você tem que ter um apoio do seu partido, porque sozinha ninguém chega a lugar nenhum, né? Então tem que ter esse apoio, recurso financeiro, mas você tem que também ter alianças dentro do seu partido. Eles acreditarem em você para você poder...
É porque é tudo uma pré-campanha. Uhum. Ninguém é candidato ainda.
Sim.
Vocês só vão saber nas convenções.
Exatamente.
Perfeito. Ali é a decisão final. E a gente tem até 5 de agosto para saber tudo. O próximo
no
capítulo...
No dia 5 vai ser o dia mais esperado.
É porque é a data final, né? A data de... Aí depois eles têm um prazo para entregar até dia 15, uma coisa assim, uhum, para fichar mesmo e acabar aquele tudo. Sim. Porque aí no dia 16 a campanha está na rua.
É.
É isso.
É um desafio grande, né?
Porque, tá tudo pronto até lá.
Se Deus quiser, e eu tenho certeza, que o papel da mulher vai ser bem feito.
É isso.
Todo mundo está esperando só 4 mulheres sentadas de novo naquela cadeira.
Não,
tem. Eu não acredito nisso. Eu, Ana Paula Neves, não acredito que nós só vamos ter 4 mulheres naquela cadeira. Eles vão ter um choque de realidade. A mulher, ela está mais consciente. Você sente isso?
Com certeza. Como eu vou repetir aqui, não somos mais cota. Não estamos aqui para brincadeira. A gente está aqui para trabalhar, para desenvolver essas políticas públicas que as pessoas merecem, né? A população está esperando. E a mulher tem um olhar diferenciado. Nós vamos fazer a diferença. E a hora é agora. Eu acho que... É o momento, tem mais mulheres se candidatando, tem mais mulheres empoderadas, mulheres com conhecimento, né? Sabendo o que estão fazendo e não pressionada por alguém para se candidatar, mas porque elas querem, porque é necessário, né? A gente
Aline,
precisa mudar.
Você carimbou agora, tu falou, ninguém foi pressionado.
Não.
Hoje, a briga, porque você sabe que nós não somos cota, nós não precisamos ser somente 30% de um partido. Pode ser o contrário.
Sim.
O partido pode vir com 70% de mulheres e 30% de homem.
Pode.
Entendeu?
Uhum.
A jogada pode virar.
Pode.
Porque tem mais mulheres empoderadas do que homens.
Sim.
Porque os homens que estão aí se candidatando já são homens, fichinha marcada. Figurinha marcada.
Isso. O roxinho novo da grande maioria é mulher.
O roxinho novo. Da grande maioria são mulheres.
O pessoal está despontando, o que alguém está falando, normalmente
não
é mulher.
Não são só... homens, não tem homens despontando assim, ah, carinha nova, não tem. Agora, mulher, eles vão ter uma surpresa. E eu repito aqui, gente, ninguém está aqui para roubar lugar de ninguém.
Não,
não é.
Não.
Não é. A gente está lutando por aquilo que já tínhamos que ter feito há muito tempo.
Isso.
Porque mulheres... Votam, querem leis, querem não sei o quê, mas quem faz as leis eram os homens. Não vai mais acontecer isso.
Não tem lógica, né?
Não vai mais acontecer isso. O que eu vou esperar da Letícia no Distrito Federal?
A Letícia no Distrito Federal é literalmente uma pessoa que vai trazer sonho para as pessoas. Eu falo isso para todo mundo e é uma coisa que tem a ver com o meu propósito de vida, que é fazer as pessoas voltarem a sonhar. E quando a gente fala em sonhar, é voltar a fazer as mulheres a sonharem no poder, é fazer com que as mulheres tenham um atendimento para elas, questão de escola, das creches. Porque quando a gente volta a sonhar, acreditar que a gente consegue...
Eu gostei da palavra acreditar.
Acreditar. Não, é porque
acreditar. Sonhar...
Não, é porque sonhar é literalmente...
É esperança,
não,
né?
Não, é porque o sonhar é fazer aquilo que as pessoas dizem que não é possível.
Gostei também.
O sonhar
gostei,
é isso.
Gostei,
é deixar
amiga.
Que Deus faça aquilo que não é possível. Não é o sonhar fantasia do impossível. É você falar, é ouvir as
gostei,
pessoas chegarem
gostei
em
da explicação agora.
E falar assim, ah, você nunca foi candidata, você não tem chance pra ganhar pra deputada federal. O sonhar é nesse sentido, de falar assim, ah, eu não dou conta não, espera aí, espera chegar
Aguarda.
Dia 4. Espera chegar dia 4 de outubro, aí a gente conversa. É literalmente voltar a sonhar, a desejar algo, acreditar algo novo. Então, quando a gente fala em política, em tudo que acontece hoje em dia, tá todo mundo cansado. Quando você fala de política, ninguém quer saber mais de política, ninguém mais quer se envolver, as pessoas de bem não estão querendo se envolver. Então, quando eu falo voltar a sonhar, fala, gente, a gente consegue arrumar bagunça que a gente deixou acontecer. Porque a gente deixou acontecer.
Nossa,
agora,
bagunça,
nós fizemos uma bagunça, agora a gente vai corrigir. Então as mulheres estão voltando pro poder, as mulheres estão, na verdade, voltando não, entrando, né? Porque a gente não tinha os poder. A gente tá entrando no poder, mas voltando a sonhar que é possível a liderar uma empresa, a liderar a política, a estar à frente de uma família, a ser dona do, do lar, de ficar só em casa também, porque é uma escolha dela. Cada um escolhe onde quer ir. Então o lindo da mulher é que a gente escolhe o que a gente quer fazer. E o voltar a sonhar é nesse sentido de, o que, que você quer fazer? Vamos lá que eu vou te apoiar. É literalmente isso.
Vamos juntas.
Vamos juntas.
Já pensou se eu ouvi isso assim, amiga? Vamos juntas.
É isso, vamos
É uma emoção, né, no coração.
É bom demais, é bom
Mas
demais.
Mas eu ouvi isso. No início desse ano, no final do ano passado, eu sentei com o meu chefinho, falei, chefinho, a partir de agora eu não recebo mais homens nessa bancada. Meu projeto dá início a partir de agora, eleições 2026. Aí ele falou, tudo bem. Aí liguei para algumas amigas, que são amigas que fazem parte desse consenso, são técnicas, especialistas. Falou assim, estamos juntas. Se apontar para você, aponta para mim também. Então, assim, é muito importante isso, a gente ouvir, estamos juntas. Aline, o que esperar, Aline do Distrito Federal?
Então, eu sou uma pessoa que eu sempre trabalhei, né, trabalho desde 2000 que eu me formei. Então, eu até fiz um arquétipo, né, que o partido faz e deu cuidadora. Então, eu gosto de cuidar das pessoas. Eu sou uma profissional da saúde que cuido das pessoas. Então, eu quero implantar as políticas, fortalecer o SUS, né, que é o que eu sei trabalhar, fortalecer a educação. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de trabalhar, de ver as coisas funcionando. Então, o que depender de mim, quem me conhece sabe, eu trabalho em várias frentes e quero ver as coisas dando certo. Eu quero ver as pessoas sendo atendidas nas unidades básicas de saúde, as pessoas não estarem na fila de cirurgia, que, por exemplo, num planejamento familiar, a pessoa, aquela mulher que quer ser mãe e ela tem dificuldade para engravidar, ela fica anos na fila para conseguir uma reprodução assistida. Nós temos o HMIB, que é um hospital de referência para reprodução assistida. As filas, elas têm que diminuir, porque aí vem o sonho daquela mulher em ser mãe. Se a fila é muito longa, ela vai passar o tempo dela.
Tem um prazo, né? Tem um prazo.
E quando morre o sonho, ela... Tudo morre dentro da casa. É literalmente aquilo que a gente tinha falado no início. A mãe, a mulher, ela é a estrutura familiar. Então, quando a gente não tem o básico para ela dar o apoio, o resto vai morrendo. Então, quando a gente fica lutando nessa história de vamos ser pré-candidatas, vamos entrar na política, é literalmente isso. É combater a corrupção toda que está aí, essa loucura toda, porque a gente sabe que a saúde tem dinheiro. Não está tendo as coisas por quê? Por causa da corrupção. Então, eu sou auditora, fui por muitos anos, e eu literalmente quero bater nessa tecla. Por quê? Os hospitais estão do jeito que estão, por quê? Não teve gestão, não teve acompanhamento da corrupção, e aí a gente entra...
Quero mandar um beijo aqui rapidinho.
Falta de planejamento.
Pode falar, Aline, pode falar.
Falta de planejamento dos recursos, né? E saber onde que deve ser implantada, né, ou fortalecido algum programa. Só para pegar o gancho, que eu estava falando de planejamento familiar, né? Eu estive na estrutural. Foi sábado passado. Teve um programa do governo federal para colocar o Implanon nas meninas, nas mulheres, né? Um contraceptivo que dura 3 anos. Então, aquelas mulheres que esquecem a pílula, né? Não tem condição de ir até o posto toda vez...
Buscar o medicamento.
Ou um medicamento injetável, que tem que ir mensalmente, enfim. Só que, assim... As meninas que estavam lá, quando chamavam o número delas, 50, oba, oba. Eu fiquei olhando aquilo, tudo bem, eu acho só a favor de campanhas, mas aquele medicamento, esse contraceptivo, ele tem que estar na UBS. As mulheres não precisam ficar lá uma manhã toda esperando para receber esse medicamento, é um direito delas. Então, isso é o gancho do planejamento, do fortalecimento, da estrutura de uma unidade básica.
Diria que isso é falta de... gestão adequada para isso?
Sim.
Gestão
falta de profissionais. Temos profissionais bons, mas temos que capacitar os profissionais para acolher essas mulheres. Por exemplo, vem uma menina lá e quer pedir uma pílula de emergência que tem no posto de saúde.
A pílula do dia seguinte,
pílula,
né?
Do dia seguinte. Isso. Ou um teste rápido de gravidez.
Isso tem nos postos de saúde gratuitamente
então,
o tempo todo?
Deveria ter agora. Deveria ter, mas não tem.
Só que aí
deveria ter.
Então, aí tem profissional que não dispensa, porque tem que passar num planejamento familiar. A menina vai agora, no mês de junho. Só que o planejamento familiar, a reunião que os postos fazem para apresentar o leque de métodos que tem, é só em agosto. Poxa, se essa menina...
Queria uma pílula pro dia seguinte, acabou.
Você vai destruir a vida da garota, entendeu? No sentido assim, talvez ela não tenha condição de voltar naquele posto. Então, o profissional de saúde tem que estar capacitado para quê? Para não perder a oportunidade de acolher essa mulher, essa menina. Olha, você...
E é entregar o medicamento e ensinar. Porque já aconteceu de pessoas pegarem o medicamento e achar que poderia tomar um mês depois. Pegar
educação em saúde, acolhimento.
É o básico do básico.
Você não pode perder a oportunidade. Então, como você estava me perguntando, eu quero trabalhar para essas pessoas organizar o serviço. Serviços, tá? De uma melhor forma, a gente não pode perder a oportunidade, tem que distribuir medicamentos, tem que vacinar, enfim, na questão da educação e saúde mesmo.
Quero mandar um beijo aqui para as mulheres de ouro, que está aqui mandando aqui, falando, ai, tá muito legal, eu gosto quando eu escuto falar de política, mulher falando de política, é inteligente, olha só.
Legal, é um assunto muito bom.
É muito bom, porque passou a fase de esperar. Nós somos linha de frente. Tá, falamos de política, falamos da profissional. E a Aline mulher?
A Aline mulher é a Aline mãe de três mulheres.
Poderosas. Três mulheres. Será que tem o conhecimento de que ser mulher?
Sim, a minha filha mais velha, inclusive, está morando em São Paulo agora, né?
Sozinha?
Não, ela está com um namorado, namorido que ela chama, né? Mas ela até fez um casamento no papel, união estável. Mas ela fala que é namorido, né? Que ela ainda vai casar. Uma mulher empoderada, está fazendo relações internacionais também. Tem uma filha do meio que vai fazer 18 anos, quer fazer biomedicina. Também, e a mais nova vai fazer 15 anos. Então já são mulheres.
Mulheres. Ah, preparou isso. Um time bom aí, amiga.
Time forte, isso. Além de mãe, né? Sou esposa, né? Meu marido, como eu já falei, é um parceirão em casa, então, assim, uma família bem estruturada. Eu acho que trabalhamos, né? Como já falamos, trabalhamos muito, mas temos esse suporte da família e sempre juntos. Sou uma pessoa muito... Sou canceriana, né? Muito família.
Minha melhor amiga é canceriana.
Tá explicado porque é cuidadora.
É.
Cuidadora, exatamente. Sou uma mulher batalhadora, né? Que batalho, luto pelas causas que eu acredito sempre. E muito amorosa.
E a Letícia, mulher?
Vou seguir a linha dela, que ela tá falando da família. Depois que eu me tornei mãe, eu sempre falo que existe uma Letícia antes e depois de ser mãe, né? Depois que eu me tornei mãe, eu vi que Deus manda os nossos filhos pra tratar a gente, né? Porque a minha filha veio com os mesmos defeitos que a mãe aqui, ó. Todos os meus defeitos, minha filha veio igualzinho, no sentido de ser perfeccionista demais, de ser criteriosa, e às vezes a gente tem aquelas embates em casa. Então, a Letícia tem essa questão de cuidado mesmo da família. Meu sonho, meu objetivo, como eu falei que eu quero que as pessoas voltem a sonhar, meu objetivo é que os meus filhos, quando chegarem ali na idade média para adulta, ali depois dos 18, tenham a oportunidade de escolher o que querem fazer da vida, que tenham um país decente, organizado. Então a gente tem aí uns 10 anos no meio do caminho para começar a organizar esse nosso Brasil, para que eles tenham as oportunidades que a gente não teve, que a gente está tendo ali que lutar para restituir o básico do básico. Então eu, como mulher mesmo, eu tenho esse intuito de tanto cuidar dos meus filhos e das outras mulheres. Eu sempre tive isso desde criança, sempre fui líder. líder nato e tal. E eu sempre andei com mulheres. Eu tento fugir das mulheres, porque mulher tem essa coisinha de briga, de rixa e tal, mas não tem jeito. Elas andam comigo pra onde eu vou, eu olho ali, elas estão juntas e esse intuito de inspirar outras pessoas a batalharem pelos seus sonhos. Então, a Letícia Mulher é literalmente isso, é ver e dar uma oportunidade nova para os nossos filhos, porque lá na frente a gente espera que seja mais fácil do que foi para a gente. Acho que toda mãe deseja isso. E também inspirar outras mulheres a fazerem os mesmos com seus filhos. Porque se a gente trata aqui a base, que são os nossos filhos, lá na frente a gente com vai certeza. Ter um país mais tranquilo, digamos assim.
Então, uma palavra, tá?
Vem ela,
cara. Fazer só um ping-pong e uma palavra. Tá bom?
Agora.
Vamos lá. Distrito Federal.
Minha casa.
Distrito Federal?
Distrito Federal é nossa casa, é nossa acolhida. É uma palavra, né?
É uma casa, palavra. É
casa.
Já perdeu.
Perdi, é brincadeira.
Não, Distrito Federal é maravilhoso, comparando com outras localidades. E olha que eu sou nascida em Caxias do Sul, né? No Rio Grande do Sul. Distrito Federal é minha casa, minha moradia, minha morada.
Política.
Necessária.
Política?
Ai, já vou querer falar uma frase, mas não vou não. É desenvolvimento.
Boa, muito boa. Porque é um total processo, né?
A gente tem que chegar na fase dela ser desenvolvimento.
Poder.
Poder é, tem que saber lidar com o poder. Não são todas as pessoas que conseguem lidar com ele.
Poder.
Mudança. O único que é capaz de fazer mudança é com o poder.
É, tem que ter o poder da caneta,
tem que ter
né?
O poder da caneta.
Tem que ter aquele poderzinho, aquela caneta.
A gente pode gritar. Se não tiver
a caneta na mão, não adianta.
A gente tem que
né?
gritar pra ganhar o poder, pra poder fazer a mudança. Acho que a mudança só vem depois do poder.
Mulheres.
Mulheres são a referência na vida de toda a população, referência.
Mulheres.
O pilar da sociedade.
É, o pilar.
Sem mulher não anda. Sem homem também não, porque a gente precisa dos dois, cada um com seu papelzinho, mas...
E Aline? Uma palavra.
Uma palavra?
Que a Aline me enganou o tempo todo, você viu, né?
Tô vendo.
Então, uma palavra.
Cuidadora.
Letícia.
Sonhadora.
Realmente é a essência de vocês duas. Sim. Em todas as questões de palavras, de conhecimento, de cuidado, de sonhar, vocês respeitam a essência de vocês. Você defendeu muito bem a palavra sonhar. Quando hoje a gente fala em sonhar, a gente tenta tirar até essa palavra do nosso dicionário de mulheres, porque acaba que a gente sai, eles dizem que a gente vive só na emoção.
A gente joga o sonhar para fantasia, não é o sonhar para fantasia.
E aí quando você defende muito bem essa palavra. Eu amei quando você defendeu. E isso é importante. Quando saber colocar e saber defender. Você, quando coloca a palavra cuidado, ela é a sua essência maior em todo sentido. Parece que Deus até te fez nascer no mês de câncer, porque não existe signo que cuida mais do que o canceriano. Então, sucesso.
Obrigada.
Uma trajetória de sucesso. Uma trajetória de sucesso. Eu desejo para vocês todo o sucesso. Uma mensagem final, minha amiga.
Eu queria convidar todas as mulheres a virem junto conosco nesse desafio, nesse propósito da gente, como Ana Paula disse, colocarmos mais mulheres nesses espaços, porque vamos fazer a diferença.
Credibilidade, gente, acredite na gente. Deem oportunidade. Depois a gente vê o que vai fazer. Letícia, mensagem final.
A minha é literalmente parecida com o que ela falou, no sentido de mulheres, inspirem outras mulheres, carreguem outras mulheres, porque chegando lá em cima, tudo anda junto. Então as mulheres, elas precisam andar de mãos dadas, porque literalmente a mulher parece que ela é frágil no sentido emocional, mas ela tem uma força que quando ela tem alguém falando assim, eu tô com você, eu tenho uma melhor amiga que me manda mensagem direto, e ela fala assim, Lele, o que você quiser fazer, eu tô junto. Vocês não têm noção de quanto, Cris, te amo, eu sei que você vai assistir isso aqui, porque ela assiste tudo que eu faço. É uma força que vem, que não existe.
Eu tenho uma amiga canceriana, que é minha base também, minha amiga Érica. Chefinho, que programa?
Ô, Aninha.
Eu tô falando pra você, chefinho. Cada terça-feira tá melhor do que a outra.
Eu concordo com você. E hoje foi excelente, né? Mulheres com o poder nas mãos. Eu tô vendo que essas 10 cadeiras vai chegar fácil, fácil.
Ô, meu chefinho, já Amém. Pensou, chefinho? Vão falar que eu tenho uma bola de cristal.
Será?
Ou vão falar que eu sou uma bruxa?
Tá anotado, tá no YouTube, guardado.
E isso eu falei em setembro ou foi outubro do ano passado? Outubro, né? Finalzinho de outubro, quando a gente começou. Exatamente. Porque um ano antes das eleições que a gente começou o programa, não foi assim?
Exatamente.
Então, um ano de eleições 2026 para as mulheres. Porque, chefinho, terça-feira, eu e você, você e eu?
Juntos sempre, baby.
Então, por quê? O programa Mulher Capital é só aqui na Rádio Federal.
Um beijo, baby.
Até que semana que vem.